Capítulo 7. Acessibilidade arquitetônica. Com base nos princípios do desenho universal e da Lei nº 10.098 de 2000, toda escola deve promover ambiente acessível, eliminando as barreiras arquitetônicas e adequando os espaços que atendam à diversidade humana. Recentemente, também foi promulgado o Decreto nº 5.296 de 2004, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. Esse decreto estipula um prazo de 30 meses para que os lugares públicos organizem seus espaços de forma a torná-los acessíveis. Contamos com a ação fiscalizadora dos Ministérios Públicos Estaduais para garantir o direito de acessibilidade especial para pessoas com deficiência. Sabemos que os prédios escolares não apresentam acessibilidade espacial e é uma grande dificuldade de arquitetos e engenheiros entenderem esse direito. É preciso fazer uso da legislação para que, de fato, nossos ambientes escolares se transformem em ambientes acessíveis e, consequentemente, acolhedores. Paralelamente ao seu ingresso, pode-se observar a falta de acessibilidade espacial na quase absoluta maioria dos edifícios escolares que foram construídos sem considerar as necessidades das pessoas com deficiência. Se nosso objetivo é a participação efetiva de alunos com deficiência nas atividades escolares, faz-se necessário um ambiente adequado para garantir essa participação. A acessibilidade arquitetônica se faz mediante uma análise das condições do ambiente, numa parceria constante entre profissionais da educação e profissionais da arquitetura e engenharia, dentro de uma perspectiva ampla de inclusão. É preciso verificar as necessidades específicas oriundas de cada tipo de dificuldade, motora, sensorial, de comunicação, cognitiva ou múltipla. Segundo Dischinger e Machado, 2006, acessibilidade espacial significa poder chegar a algum lugar com conforto e independência, entender a organização e as relações espaciais que este lugar estabelece e participar das atividades que ali ocorrem, fazendo uso dos equipamentos disponíveis. Para um aluno ir até a sua escola, situada no centro da cidade, é possível chegar através de automóvel, de ônibus ou a pé. No caso de um cadeirante, o percurso deve ser acessível, com rampas nos passeios e na entrada do edifício, dimensões adequadas, travessias seguras, etc. Ao entrar na escola, deve ser possível identificar o caminho a seguir de acordo com a atividade desejada através da configuração espacial e/ou da informação adicional, por exemplo, utilizando a rampa para ir à biblioteca no segundo andar. Um aluno com deficiência visual deveria poder obter informação através de mapas táteis em braille para encontrar sua rota com independência. Finalmente, ao chegar na biblioteca, deve ser possível a todos os alunos alcançar seus livros e poder ler e estudar em condições de conforto e segurança. Enfim, prover acessibilidade espacial é, sobretudo, oferecer alternativas de acesso e uso a todas as pessoas, garantindo seu direito de ir e vir, sua condição de cidadania. A acessibilidade depende das condições ambientais de acesso à informação, das possibilidades de locomoção e de uso de atividades que permitam aos indivíduos participar da sociedade e estabelecer relações com as demais pessoas. Recorrendo a Dischinger, 2004, os projetos arquitetônicos acessíveis podem se valer dos 5 princípios do desenho universal que muito colaboram para a inclusão escolar. São eles: 1. Direito à equidade, participação. Todos os ambientes devem ser desenhados de forma a não segregar ou excluir pessoas, promovendo a socialização e a integração entre indivíduos com diferentes condições físicas, mentais e sensoriais. Desta forma, ambientes e equipamentos adaptados não devem ser isolados dos demais espaços, possibilitando o uso independente, na medida do possível, por indivíduos com habilidades e restrições diferentes. Dischinger, 2004, página 157. 2. Direito à independência. Todos os espaços físicos, pátios, caminhos, salas, etc., e seus componentes, brinquedos, pisos, rampas, carteiras, etc., devem permitir o desempenho de atividade de forma independente por todos os usuários. No caso de indivíduos com restrições, deve-se prover as condições para sua independência. Na impossibilidade de realização de atividades de forma independente, o indivíduo tem direito a um acompanhante. IBD, página 158. 3. Direito à tecnologia assistiva. Todos os alunos portadores de necessidades especiais têm direito à utilização de equipamentos, instrumentos, recursos e material técnico-pedagógico adaptados de uso individual ou coletivo necessários para o desempenho das atividades escolares. Incluem-se nesta categoria as salas de recurso, computadores com programas especiais, material em braille, etc. IBD, página 159. 4. Direito ao conforto e segurança. Todos os ambientes e equipamentos devem possibilitar seu uso e a realização de atividades com conforto e segurança, de acordo com as necessidades especiais de cada indivíduo. O desenho deve minimizar o cansaço, reduzir o esforço físico, evitar riscos à saúde e acidentes dos usuários. IBD, página 160. 5. Direito à informação espacial. Deve estar prevista a possibilidade de acesso à informação espacial necessária para a compreensão, orientação e uso dos espaços a todos os alunos, independentemente de suas habilidades. A informação espacial é fornecida através das qualidades dos elementos arquitetônicos ou adicionais, mapas, totens, sinalização sonora, que permitem a compreensão da identidade dos objetos no espaço. No caso de alunos portadores de deficiência sensorial, surdos, cegos e com baixa visão, fontes alternativas de informação deverão estar disponíveis quando necessárias. IBD, página 161. Os princípios permitirão aos profissionais da educação e aos profissionais da engenharia e da arquitetura a compreensão de conceitos de acessibilidade relacionados ao espaço físico. Eles podem orientar o desenvolvimento de projetos arquitetônicos de redes de ensino de forma que seus espaços escolares sejam verdadeiramente inclusivos. Não existem modelos de adequação físicas, mas por meio dos princípios do desenho universal, a comunidade escolar e os engenheiros, os arquitetos e os técnicos podem realizar projetos escolares de forma a garantir a permanência dos alunos na rede regular de ensino. Os ambientes acessíveis não promovem apenas o bem-estar para as pessoas com deficiência, mas também contemplam e entendem toda a gama de diferenças humanas. O estudo de uma escola para ser acessível pode ser acompanhado pelos professores especializados e pelos diretores escolares que conhecem a necessidade dos alunos com deficiência que frequentam a escola. É preciso adequar os espaços das escolas já construídas e orientar os novos projetos escolares com base em desenhos acessíveis. No campo da engenharia e da arquitetura, ainda existe muita desinformação referente à acessibilidade arquitetônica e às leis que garantem a acessibilidade arquitetônica. Há a necessidade de promover formação continuada para os profissionais da engenharia e da arquitetura, visando ao conhecimento do desenho universal e à conscientização de que escolas acessíveis são direito garantido por lei. Rampas e banheiros adaptados não são suficientes para que os princípios do desenho universal sejam consolidados. Assim sendo, para ir além da exigência das normas técnicas e atender às necessidades de alunos com diferentes tipos de deficiência, é imprescindível o estudo detalhado das necessidades do ambiente escolar. Para finalizar, lembramos mais uma vez que acessibilidade arquitetônica é um direito garantido por lei, absolutamente fundamental para que as crianças e jovens com deficiência possam acessar todos os espaços de sua escola e participar de todas as atividades escolares com segurança, conforto e a maior independência possível, de acordo com suas habilidades e limitações.